UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória. E vamos lá então de entrevista. Afetadas de diversas formas pela escassez de água, as comunidades rurais no Alto do Jequitinhonha, no Nordeste de Minas, criaram estratégias produtivas e políticas para lidar com a situação. Estudos que exploram a relação desses agricultores com a água estão reunidos no livro Lavradores, Águas e Lavouras, estudos sobre gestão camponesa de recursos hídricos no Alto Jequitinhonha, recém-lançado pela editora UFMG e organizado pela professora do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, Flávia Maria Galizone. E é com ela que a gente conversa agora. Bom dia, professora Flávia Maria Galizone, seja muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Bom dia, professora. Aqui é Elias Santos. Tudo bem, professora?
Tudo bem com você.
Tudo ótimo, ok. Bom, professora, vamos começar, né, pelo básico, assim, né? Como é a situação da água no Nordeste de Minas? Ela parece com o Nordeste brasileiro? Como é que é, professora?
Tem semelhanças, a gente pode dizer que há semelhanças, mas há muitas diferenças. Quando a gente pega o chamado clima semiárido do Brasil, ele é muito diverso. Há uma escassez de água em quantidades diferentes, em qualidades diferentes. E o semiárido mineiro, ele tem muita peculiaridade. São peculiaridades relacionadas ao solo. A gente tem um solo que guarda mais água do que o solo do Nordeste. Mas, principalmente, ele tem uma característica que é fundamental. Existem ainda nascentes. E essas nascentes, elas criam um diferencial muito grande no povoamento, na organização produtiva e na cultura da relação com a água entre esses agricultores, né, e as fontes mesmo da água.
Então, o problema de escassez de água no Nordeste de Minas, professora, ele é em alguma época do ano, né? Não é o ano todo?
Isso. A característica do semiárido? É uma irregularidade da chuva. Nós estamos passando agora um período que vai inteirar 2 anos, realmente de uma irregularidade muito grande. Há algumas regiões aí do Nordeste de Minas que praticamente nesse 1 ano e meio não choveu. Aquela chuva, como dizem os agricultores, molhadeira, aquela que renova, né, o lençol freático, que possibilita a produção, que organiza a vida. Então, nós estamos passando por um período agora em Minas, mas todo o Nordeste, semiárido brasileiro, de uma extensão grande de irregularidade de chuva. Então, quer dizer, num certo sentido, chove, mas ela chove muito irregularmente. E esse processo, ele é complicado, porque as fontes de água não são renovadas, você tem uma escassez superficial muito grande. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que o semiárido de Minas se aproxima muito do semiárido nordestino. Mas há outras peculiaridades, né, na oferta de água e na ausência de água, que são características de Minas Gerais mesmo.
Agora, professora, a partir dessas irregularidades, desses problemas, a senhora conseguiu mostrar que as comunidades rurais estão desenvolvendo estratégias, né? E são dois tipos de estratégias, produtivas e políticas para lidar com a escassez. Fala um pouco dessas estratégias para a gente, professora.
Olha só, para a gente entender isso, é importante perceber que a população tradicional, os agricultores familiares do Nordeste, né, de Minas, eles convivem com essa irregularidade do clima há mais de 200 anos. É algo que eles têm uma certa tecnologia e técnicas já estruturais, históricas, de convivência com essa ausência de chuva durante algum período do tempo. A partir da década de 70, essa irregularidade da chuva, ela foi, a gente pode dizer, aumentada, expandida, porque a gente criou, tanto na agricultura quanto nos setores urbanos, uma noção de consumo de água muito desenfreado. Isso nunca foi algo característico da cultura da população rural. Isso tem a ver mais com, a gente pode pensar, uma cultura urbana de abastecimento, de distribuição de água, onde as fontes não são cuidadas. A partir desse período, a gente pode dizer que nessa região, os agricultores familiares do Nordeste de Minas, eles começam, então, a aprofundar essas estratégias, essas técnicas produtivas e políticas. Criam hierarquias de consumo, criam formas comunitárias de regulação, de partilha, de acesso à água e criam, a gente pode dizer, um vínculo muito forte, uma demanda muito forte por programas e políticas públicas que completem esse abastecimento. Então, eles criam alternativas que diz respeito às fontes naturais, a nascente, a cisterna, o córrego, o rio, e as fontes construídas por meio de políticas públicas, barragem, poços artesianos. Então, eles vão criando um repertório muito grande de fontes para compor a água que é necessária para a família, para a comunidade, para a localidade aí passar durante todo o tempo, né, todo ano, todo o período agrícola.
Ok, são 10 horas e 49 minutos, nós estamos conversando ao vivo com a professora do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, o Instituto que é o ICA, que fica em Montes Claros, a professora Flávia Maria Galizone. Estamos falando sobre lavradores, águas e lavouras, estudos sobre gestão camponesa de recursos hídricos no Alto Jequitinhonha, semiárido de Minas Gerais.
E professora Flávia Maria Galizone, a questão da água no Brasil é ainda pouco discutida, né?
É pouco discutida e a gente pode pensar, ela é um ponto central para o desenvolvimento. Quer dizer, sem água não tem desenvolvimento. O desenvolvimento de uma região, de uma cidade, demanda muita água. Mas mais do que pensar a questão da água, a gente precisa pensar algumas questões derivadas dela. A quem pertence a água? Em períodos de escassez, quem gere, quem regula a água? Nós temos realmente um sistema de partilha que possibilita a cada cidadão brasileiro ter a água como um direito? Essa foi uma descoberta que nós fizemos com essa coletânea, pesquisando comunidades tradicionais do Vale do Jequitinhonha. A gente descobriu que essas comunidades, elas têm uma premissa que é um grande ensinamento para a sociedade brasileira. A água é um bem comum e um patrimônio de todos. Então, mesmo sendo um recurso da natureza, por ela ser um bem comum, um patrimônio de todos, ela tem regras que a gente pode dizer que são normas morais no acesso, partilha e na conservação dela, que procura distribuir esses recursos de uma forma mais paritária entre os membros daquela localidade. Então, mesmo que eu more numa região da comunidade onde não tem água, são construídos acordos para que pelo menos a minha água de abastecimento doméstico eu tenha acesso. Seja pegando de um vizinho, seja construindo aí formas de canais, para que eu tenha uma água boa para eu consumir. Então, essa perspectiva da água como um direito, como um patrimônio, ela precisa ser discutida junto com essa questão da água, porque às vezes a gente fala da escassez, pensando a escassez como uma ausência absoluta da água, essa é realmente uma dimensão forte da escassez, mas a gente tem uma escassez muito forte que diz respeito ao acesso de uma água de qualidade. E o que essas comunidades ensinaram para a gente por meio desse livro é que a gente precisa classificar essas águas, organizar esses direitos de acesso para que cada cidadão realmente tenha uma água de qualidade que faça bem para a sua saúde, que possibilite o desenvolvimento, né, de uma família, de uma localidade, de uma cidade, de uma região.
Professora, a senhora falou que são 200 anos, né? Mais de 200 anos que essas
mais
comunidades,
de 200,
né?
Algumas comunidades há quase 300 anos.
300 anos. Pois é, professora. Quem lucra com a escassez da água ou com essa falta de administração da água no dia a dia, hein, professor? Quem sai lucrando com isso?
Aí é outra questão muito importante que você coloca. Olha só, a gente tem, grosso modo, de uma forma tosca, uma divisão que a gente pode pensar muito profunda de como a sociedade brasileira percebe a água. Nós temos parte das populações rurais, mas também urbana, que percebe a água como um direito, um patrimônio, mas a gente tem um movimento muito forte, baseado no discurso da escassez, que a água precisa ser um negócio. E se ela é um negócio, ela é mercantilizada também, né, no mercado. E aí você tem uma relação financeira no acesso à água. É esse um ponto que a gente precisa discutir de uma forma muito profunda e que a gente espera que o livro suscite forte, né, na sociedade mineira e brasileira. Pensar como deve ser esse acesso à água como realmente um direito, porque você tem empresas, grupos, pessoas que, ao transformar a água em mercadoria, retira essa conotação da água como um patrimônio, um direito humano que deveria ser inalienável, né? Que qualquer pessoa deveria ter acesso a uma água de qualidade, independente do rural ou do urbano. Mas a gente tem um mercado de água muito forte. E o que é mais preocupante é que esse mercado de água, ele é baseado em cima da perspectiva da escassez. E a gente pode dizer, existe escassez, mas o ponto é um pouco mais profundo. Talvez a forma como a gente estrutura a gestão da água agudiza a escassez da água. Ela pode ser paliada, contornada com uma gestão que pense realmente uma partilha igualitária e o acesso à água como um direito.
Professora, além dessa mercantilização, desse perigo, dessa mercantilização da água, ainda há políticos que lucram com a água, com a escassez da água através de votos? Ainda existe isso, professora?
Olha, a gente pode dizer que existe. O que a gente percebe é, num país como o nosso, de tanta desigualdade, quer dizer, há uma desigualdade forte por terra que cria, né, problemas profundos rurais e urbanos, e somado a isso, agudizando a isso, a desigualdade de acesso à água, ela cria realmente poder político. Isso não só no rural, a gente pode pensar também nas franjas das cidades, né? O acesso à água, ele cria o monopólio da água, ele cria realmente um poder político muito grande. Na nossa literatura, a gente conhece isso como a indústria da seca. Uhum. Né? Você tem um discurso da escassez, esse discurso da escassez, ele cria, por um lado, uma forte mercantilização da água, por outro lado, ele cria também um poder político, uma relação quase que pessoal. Eu consigo a água para você, né? Ou grupos políticos que monopolizam a água conseguem essa distribuição. Por outro lado, a gente tem também uma forte reação de grupos organizados, principalmente de agricultores, para que essa realidade, essa relação entre poder político e acesso à água seja transformada, que realmente ela se transforme num direito universal, né? Um direito humano universal.
Certo, professora Flávia Maria Galizone, infelizmente nosso tempo aqui é curto, então vamos agradecer aí, gostaríamos de agradecer a participação aqui no Conexões.
Muito obrigada a vocês, é um prazer estar debatendo, conversando com vocês e apresentando o livro. Muito obrigada.
Tá bom, professora, um abraço, bom dia.
Um abraço, bom dia.
Bom dia, um abraço.
Aí nós conversamos com a organizadora do livro Lavradores, Águas e Lavouras, estudo sobre gestão camponesa de recursos hídricos no Alto Jequitinhonha, professora Flávia Maria Galizone. O livro é uma publicação da editora UFMG, então para saber mais, pode entrar no www.editorafmg.com.br.
Ok. E vamos lembrar, né, que ainda existem nascentes. Isso
ainda
é muito interessante.
Nascentes.
Semana passada, Lolis, apareceu uma placa no centro da cidade. Você ficou sabendo dessa história? Nós tivemos aqui uma cobertura interessante do jornal FMG. Inclusive o professor Apolo Eringer falou sobre isso. Apareceu uma placa ali na rua São Paulo com a rua Padre Belchior, dizendo, olha, vamos ter água aqui, temos um rio aqui, estamos revitalizando esse rio. Então, esse rio, né, nós iremos ver esse rio, vamos ter uma praça aqui. E foi uma coisa assim, e botaram um logotipo do governo do estado, da prefeitura, da Caixa Econômica Federal e por aí vai. E era uma grande, na verdade, uma grande crítica e uma grande... Foi um negócio que deu uma movimentada interessante. Uhum. Né? Eu não sei se as pessoas já se manifestaram quem é que fez isso, porque estava um mistério de quem fez isso. Né? Até porque quem fez isso, na matéria eu vi os que, olha, a prefeitura vai correr atrás. Por quê? Porque não pode botar placa assim, qualquer... Não importa, não é essa a discussão. É, a discussão é interessante porque causou um burburinho. Falou, mas tem um rio aqui? Primeiro as pessoas começaram a perguntar, tem um rio aqui? Tem. Era o Córrego do Leitão que passava, né, lá embaixo. Então, foi muito interessante mesmo. E a coluna você pode acompanhar no site da UFMG, né, da rádio, ufmg.br. Vá lá e procure.
Fica arquivado lá.
Isso, arquivado. Professor Apolo Eringer, semana passada, tá?
Ok. Ok.
O Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.